Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para você.
Boa noite. Hoje eu queria falar sobre a história de Jonas. Sete dias Deus tinha dito a Jonas que ele estava de Nínive entregar o arrependimento do povo. Mas daí Jonas pensou na cabeça dele. Bom, Nínive, eu não vou lá. Aquele povo lá não merece todo mundo ninguém. Então Jonas embarcou no navio que talvez ninguém tenha uma costa de mim. Aí Deus mandou um vento muito forte, causou uma tempestade que tinha metido o barco quebrar no meio. Daí, os marinheiros, o capitão, começaram a dar em desespero e começaram a jogar as coisas do barco assim, para fora, para deixar o barco mais leve. Enquanto isso, Jonas estava no porão dormindo. Daí, ele só podia dormir porque ele sabia que era culpa dele, que estava acontecendo tudo aquilo, e ele sabia que era Deus que estava fazendo aquilo. Então, o capitão desceu no porão para ver que ele não estava para jogar, e encontrou Jonas lá dormindo. Ele acordou Jonas, falou para ele levantar e orar para ver se Deus não estava misericórdia da vida da pessoa do navio. Chegou um ponto que eles não sabiam o que fazer e decidiram tirar a sorte. Daí a sorte caiu para cima de Jonas e ele disse de onde ele era, que Deus ele temia. E ele também disse o motivo que estava acontecendo na tempestade, que era que ele estava pedindo de Deus e que ele não queria pregar o arrependimento para ele, para o povo de Deus. ele diz que para aquela tempestade, ele tem que pegar ele e jogar ele para fora do mar. Então fizeram isso e quando eles jogaram ele imediatamente a tempestade parou. Daí todo mundo ficou muito assustado e começou a temer a Deus. Daí ele ficou, quando ele foi levado ao mar, um grande peixe engoliu ele e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. E no terceiro dia, dentro do peixe, ele fez uma oração, pediu perdão para Deus, por ele ter fugido, e Deus perdoou ele e ordenou que o peixe vomitasse ele na praia de Nínive. Então Deus falou novamente para ele ir lá e pregar o arrependimento para o povo. E dessa vez ele foi, pregou lá, e quando ele terminou, ele subiu de novo e ficou esperando para ver o que Deus ia fazer com a cidade. Daí ele viu que Deus perdoou o povo, porque ele realmente arrependeu. Ele ficou muito bravo. Ele disse: se alguém for lá e tirar a vida do seu amigo, e Deus pediu para você lá levar um pedido para a pessoa, tem dinheiro? Não, porque é uma natureza humana que está caminhando. A gente tem vingança no nosso coração e a gente só faria isso. Não ia lá pegar a solução. Mas Deus tem certeza de misericórdia e sempre é paciente e está pronto para te perdoar. Por isso que a gente tem que sempre orar, manter a relação com Deus, ler a Bíblia e seguir seguir o Espírito Santo. E é isso. Eu não estou fazendo nada, eu não estou. Eu não estou fazendo nada. 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 eu teria que fazer tudo que eu já fiz. Eu tenho tanto um bem de medo, eu tenho tanto. Eu ainda estou, ainda sem fazer nada de novo. Tipo, eu estou com o meu amigo de lá, eu estou com o meu carro de novo. E eu não sabia que eu dizia que eu estava acontecendo com ele. Porque aqui, eu estou bem com a minha vida, eu estou com o meu carro. Eu estou com a minha vida, eu estou com o meu porque eu não sei se você está fazendo isso agora. Você precisa de mim. E que você vai fazer isso agora.
Constantemente, consistentemente, dentro da igreja, com toda certeza, você será transformado. Na verdade, com certeza, ali, a Carolzinha e o André, com certeza, cresceram muito nesse pequeno momento que eles tiveram aqui. Obrigado, viu? Eu gostaria de falar para vocês que nós queremos continuar a nossa série terminando o verso. Já ouviu a expressão do cavalo paraguaio, né? O cavalo sai disparado, parece que vai ganhar, mas no meio do caminho ele cansa e desiste. E não é assim que Deus se propôs a fazer você. A proposta de Deus é colocar dentro de você um outro espírito, uma outra atitude. Que mesmo nesse terror que a luz estava, ela mesmo assim em propôs foi. E como a nossa igreja incentivamos, ajudamos uns aos outros, a gente termina por aqui. E eu tenho certeza que na sequência nós teremos esses três aqui fazendo coisas muito maiores. Eu conheço grandes pregadores que eram guardas. Porque eles insistiram, eles creram que Deus tinha algo superior para eles. Então é assim. A nossa vida é assim. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito desse tema tão importante, tão central. Nós temos aqui o seguinte Pode abrir em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 a 37. E diz assim, 1 Samuel, 34 a 37. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de teu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Dou-lhe golpe e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o toco pela juba e lhe dou golpe até matá-lo. Meu servo pôde matar um leão de um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. É a história aonde começa, de fato, a grande história do grande rei Davi. Um homem como você e como eu. Uma pessoa comum, com um trabalho comum. Mas o que não era comum nele era a clareza de valores que esse homem tinha. Quem de nós, em sua consciência, se arriscaria por uma ovelha? Um leão vai até o rebanho e pega uma ovelha. Uma coisa, cara, o que é essa ovelhinha fora? Davi poderia ter pensado, bom, melhor ovelha do que eu. Glória a Deus, graças a Deus, o leão não me viu e não me pegou. Pegou só uma ovelhinha, coitadinha. Bom apetite. Ele poderia ter visto, poderia ter pensado. Mas havia dentro de Davi uma clareza de que, se eu não fizer algo, esse leão ou esse urso vai continuar voltando porque ele achou um lugar para uma refeição fácil. Ele tinha consciência de que o inimigo não pararia. O inimigo não iria ficar satisfeito se pegado com uma ovelha. Ele voltaria para mais, para mais, para mais, até acabar de rimar com tudo. Isso que a gente tinha uma clareza de valores. Não é uma ovelha. É quem está pegando algo que não lhe pertence. Algo que pertence ao seu pai não era nem dele, mas pertencia ao seu pai. Ele defendeu aquilo que não era dele, mas era do seu pai. Deus deu para nós, uma família, Deus deu para você, amigos, Deus deu para você algumas coisas. E você precisa ser como Davi. Eu preciso ser como Davi. Preciso ter uma clareza de que eu preciso defender alguma coisa. Eu não posso ficar passivo em todas as ações à minha volta. Alguma coisa tem que me sacudir, alguma coisa tem que mostrar que existe alguém vivo dentro de mim. Eu creio que o cristianismo é muito assim. Porque eu creio que o Espírito de Cristo que está com nós, se você entregou sua vida um dia para Jesus, o Espírito de Deus entrou em você, e algo vivo e algo poderoso está dentro de você, e você precisa deixar isso se manifestar. Você precisa deixar o Espírito de Deus, o Espírito de poder, que manifestar e tomar conta de você. E algumas coisas que são pequenas, você precisa virar um gigante e você precisa enfrentar com o lar de Deus. Imagina, aqui você não vai entrar, você não vai ficar mais no meu filho, você não vai ficar mais na minha família, você não vai ficar mais na minha empresa, você não vai ficar na minha igreja, você não vai. Você não vai tomar conta das coisas e das pessoas que Deus colocou na minha vida. Existem coisas importantes que eu valorizo. Existem pessoas importantes que eu valorizo. E eu vou defender essas coisas e essas pessoas até agora. Custa que custar, eu vou até os fundos. Eu preciso ser alguém que está vivo. E estar vivo significa que você está disposto a morrer por alguma coisa. Quantos de nós estamos vivos, mas na verdade estamos mortos, vivendo o nosso dia a dia de uma maneira passiva? E Deus não nos chamou para isso. Deus colocou dentro de nós um espírito, assim como Davi olhou um leão, e ele podia morrer, por causa de uma ovelha. Ele disse, isso está errado. Eu não posso deixar meu pai ser prejudicado. E eu vou arrancar essa ovelha da boca desse leão. E se ele se voltar contra mim,
eu vou matar o leão. Aquela convicção de que eu sou mais do que vencedor. Aquela convicção de que Deus está comigo. Aquela convicção de que o errado não pode permanecer que eu não gosto. É a convicção de que a verdade deve prevalecer. É a convicção de que o amor é a maior força que existe sobre a face da terra. Existe algo que Deus colocou dentro de cada um de nós, que nós temos que gostar e incluir. A palavra de Deus fala que sairão ou fluirão rios de água viva. E quantos de nós estamos desesperados e desejosos para que a gente possa expressar com muita vida dentro de nós? Eu quero ter vida e eu quero expressar vida, eu não quero passar por essa vida como um personagem que não teve impacto algum, em lugar algum, sobre ninguém e sobre nada. Assim, havia dentro da vida um espírito de convicção, um espírito de que eu preciso fazer alguma coisa. É quando você vê uma situação e você pensa, alguém faz alguma coisa. E esse é o você. Essa voz que grita dentro de você está gritando com você mesmo. Alguém faça alguma coisa. É o Espírito de Cristo gritando para você. Faça alguma coisa. Quando você vê uma situação e você ouve, alguém faça alguma coisa. É para você que essa voz vem. É para você que essas palavras estão sendo direcionadas. É para mim. Eu preciso da reação, ainda que eu morra. Porque isso é a prova de que eu sou vivo. Está na hora de nossa igreja, no mundo, estarmos dispostos a morrer por alguma coisa. O nosso Senhor, o nosso líder, Jesus Cristo, mostrou que vale a pena morrer. Porque senão você não está vivo. Se você está morto, fique em silêncio. Nós estamos vivos. Nós parece que nós somos domesticados. O cristianismo, por muitos séculos, começou a domesticar os cristãos. A você se acostumar com uma vida tranquila, a você entrar num mundo que deixa você gostoso, deixa você confortável, deixa sua família bonitinha, comportadinha. E você se isola num clube, você se isola numa igreja, você se isola de tudo e de todos. Porque lá fora existe um leão que ruge. E ele pode me matar. Ele pode destruir a minha fé. Mas é o contrário. Nossa fé vence o mundo. Aquilo que está dentro de nós é maior do que aquilo que está no mundo. É importante a gente ter um espírito que está disposto a morrer por alguma coisa ou por alguém. Isso é cristianismo. Nós não podemos ser domesticados e ficarmos sossegados em nosso canto, buscando o nosso conforto. Davi era uma pessoa intensa. Em alguns momentos, ele precisou defender a própria vida, fazendo o que louco. Ele matava, ficava andando pela cidade dos seus inimigos, andando pela sua barba. Ele era uma pessoa que era intensa, ele tinha que viver. Ele tinha que conquistar, ele não podia passar por essa vida e acabar sem ter conquistado nada. Ele se colocava à disposição para matar um leão, matar um urso, matar um gigante, que desafiava o universo inteiro. Dentro dele algo gritava, alguém faça alguma coisa. E ele dizia, eu sou alguém, e eu vou fazer alguma coisa. Eu não vou deixar o meu Deus ser insultado, muito menos a minha igreja ser insultada, muito menos o meu povo, esse exército de Israel, ser insultado. Ele se manifestava, ele se posicionava, ele não negociava o certo. Ele defendia a verdade, ele defendia aquilo que era verdadeiro, aquilo que era certo. Ele não vai ganhar você a pergunta. De acordo com a situação. Nós temos que perceber que o mundo está gritando e clamando para que alguém defenda a verdade. E o que nos assusta é que pequenas minorias começam a gritar que o mal é o que está certo. E nós temos uma atitude passiva achando que é falta de educação expressar que isso não é verdade. Isso politicamente não seria correto. está na hora de nós começarmos a levantar nossa voz novamente, em amor, mas em verdade. Em clareza, mas em verdade e com amor. Simplesmente dizer, não é assim. Alguém faça alguma coisa. O mundo está olhando. Se a criação geme esperando a manifestação dos filhos da luz. Toda a nossa humana espera que você me mostre. Você precisa ser uma testemunha de quem Deus é. Nós estamos aqui respirando um ar que nós não criamos. Estamos aqui fazendo um aluguel. Através da nossa fé, através da verdade, nós não podemos ser unidos. Nós temos que terminar fora a nossa vida. Como disse no domingo passado, nós estaremos um dia deitados no nosso leito, pelo menos a maioria. E nós vamos olhar para trás, o que eu fiz na minha vida. Como é importante você terminar fora, como é importante você perceber que Deus não te chamou para você ficar num culto alegre. Como é importante a gente perceber que Deus nos chamou para ter vida. Para você terminar forte. Isaías 53, versículos 2 e 3. Traz uma denúncia daquilo que a raça humana consegue perceber. E o que ela espera receber. E na verdade ela está equivocada. Você e eu estamos equivocados nas nossas expectativas de quem Cristo é. E a mensagem que nós temos trazido pelos séculos talvez tenha sido aguada demais, tenha sido fácil demais. E a gente vem aqui com Isaías 53, o Espírito de Deus vem e traz uma palavra profética a respeito de Jesus, que nós lemos esse nome com cinco letras, e é um nome lindo, maravilhoso. Mas se nós estivéssemos lá naquela época, olha o que nós queríamos ter subido. Ele cresceu, Isaías 53, 2 e 3. Ele cresceu dentro dele como um grande punho, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que eu desejasse. Foi despertado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens expõem o seu rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Porque a gente olha com os olhos. A gente espera encontrar alguma coisa bonita, atraente, para que a gente possa dizer assim, é nesse palácio que eu quero estar. É nesse clube que eu quero estar. É nesse ambiente que eu faço gostoso que eu quero estar. Mas Jesus lhe trouxe uma aparência que a gente vivendo para ele um dia. Eu não quero participar aqui. Olha que ele está agradável. Não pode porque ele está ficando. Meu Deus, olha ele uma cruz. Que coisa horrível. Não, eu não quero me associar com isso. Eu quero me associar com o rei que está no palácio. Eu quero me associar com esse belo empresário que está super bem, sempre organizado, roupa nova, tranquilo. A vida sempre vitoriosa. E a gente começa a trocar aquilo que está visível aos nossos olhos. E a gente despreza o autor da vida, que vem para mostrar que é necessário a gente olhar um pouquinho mais para dentro do que apenas a casca, que um dia a gente envelhece e a nossa beleza vai embora. Já que a gente tem a vida. E é importante a gente perceber. A palavra profética dizia, a gente olhou e a gente desprezou. Quantas pessoas ao redor do mundo têm tido uma vida impressionante diante de Deus? Têm feito coisas lindas e maravilhosas ao redor do mundo. Mas o estilo de vida que elas têm, de sacrifício, uma vida penosa, intensa, faz com que a gente diga, eu não quero isso para mim. Eu não quero subir a família. Eu não quero ir. E, na verdade, Deus começa a levantar pessoas que não têm aparência, não têm beleza, não têm formosura, não têm eloquência, mas tem um coração de leão que está disposto a morrer por alguém que ela não conhece. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, a mensagem de Cristo, faz com que a gente pare de pensar na nossa aparência, para de pensar no que é bonito ou do que fica feio no Instagram, e a gente começa a pensar, eu preciso ser construído. Se você botar uma camiseta qualquer, no ar e vai ficar bonitão. Pode ser uma ajuda branca, uma cor rosa, qualquer camiseta vai ficar bonito. Porque é a camiseta, não é o conteúdo. A gente olha os modelos que existem nas modas, na moda por aí. A roupa fica bonita, ela cai bem, porque as pessoas estão usando, deixa ela bonita. Os formosos são as peças daquilo que anunciam o Evangelho. A gente vai pensar num tipo de peça. A pessoa feita, mas eu tenho certeza que aquela pessoa que tem aos olhos de Deus, os pés bonitos são aqueles pés calejados, são aqueles pés que a gente olha, luxo e horrível. Mas são os pés que Deus ama. São os pés que Deus sabe que vão construir algo para a eternidade das pessoas. Nós não podemos ser superficiais. A superficialidade não faz você ter na boca. Não faz você ter na porta. Está na hora da gente parar de ter um cristianismo domesticado. Está na hora da gente ser mais agressivo. Está na hora da gente não ter vergonha da mensagem que nós temos dentro da Deus. A palavra de Deus fala que nós somos cartas escritas, cartas vivas. Não simplesmente um livro. Você pode pegar tudo e jogar no escritório, ela vai ficar empoeirada. Mas se você pegar o autor daquela Bíblia e ele entrar naquela sala, haverá uma revolução. Não adianta você esperar que simplesmente uma palavra resolva os assuntos. Você precisa ser como Davi e estar disposto a morrer para matar o leão. Nós temos que ser assim. Para ter uma força, nós não podemos ser enganados pela palavra. Não se engane com as aparências. Não fique olhando para a sua vida esperando que ela fique linda e maravilhosa. Ela é uma foto sua. Esse não é o nosso foco. O nosso foco não é chegar no final da vida e poder deixar uma herança embora entre os filhos. Que isso possa acontecer, que a gente possa prosperar, que a gente possa ser extremamente bem sucedido. Com abundância na vida, como o Fabrício comentou, é do coração de Deus, sim. Agora, tem muito mais tempo. Tem algo poderoso, precioso que Deus está lá cuidando diante de você. Apesar da riqueza ou a falta dela, Ele está trabalhando diante de você para que algo seja construído e se revela. Para você ter uma sorte, você precisa saber que as aparências se enganam. Você se olha no espelho, está bem vestido, está bonito, está saudável. Como você está perdendo? Você está disposto a morrer por alguma coisa? Ou você vai constantemente se esquivar de qualquer risco que possa colocar seu patrimônio em risco? Que possa colocar sua família em risco? E eu sei que é difícil a gente ouvir. Porque a nossa tendência é: eu vou proteger minha família, eu vou guardar minha família. Mas quantas pessoas atravessaram os mares? Para levar o Evangelho até as pessoas que estão longe e perderam suas famílias. Missionários que levaram uma certa senhora que tinha 4 filhos. Ela enviou o primeiro para a África e ele foi morto. Enviou o segundo para a África e ele também foi morto. O terceiro para a África e ele foi morto. E as pessoas em volta dela começaram a criticar: você está agindo errado, você está matando seus filhos. E teve o quarto filho, ela enviou para a África e tomou um tremendo. E perguntaram para ela: você não se arrepende do que você fez, de você ter perdido esses 4 filhos? Ela disse: eu me arrependo de não ter sido quinto. Eu me arrependo de não ter sido o sexto filho, porque por essa causa vale a pena morrer. Os meus filhos fizeram o que vocês não fizeram. E algo aconteceu naquele lugar para onde ele foi. Pessoas foram alcançadas pelo Evangelho. Não se engane com as aparências. Não se engane com a sua casa. Não se engane com as suas riquezas. Não se engane com a sua aparência. Termine forte. Escreva uma história para Deus. Esteja disposto a morrer por alguma coisa, a morrer por alguém. As aparências enganam. E terceiro ponto. O que importa é fazer o que Deus nos chamou para nós. Eu quero que a gente olhe novamente para o nosso Senhor e Salvador Jesus. você olha para Jesus e você pensa que ele seria menos justo, perdedor, porque ele morreu numa cruz. Se você estivesse lá naquele tempo, você diria, está aí um perdedor, está aí um sonhador louco, está aí uma pessoa que falou, e Deus não quis ver. Mais um tagarela, mais uma pessoa que não conseguiu. Mas Jesus, antes de ir para a cruz, ele diz assim, então, seu Deus, eu quero que você imagine e perceba a dúvida de graça do que aconteceu com Jesus. Jesus, todo poderoso, tendo de poder na eternidade, com o seu Pai. É necessário ele ser vaciado, ele toma uma decisão, ele não vou vaciar, eu não vou ter que eu vou dar o seu. Ele vem, ele se reduz a nada. É um embrião. E ele perde totalmente a consciência, é certo. Ele perdeu totalmente a consciência de quem ele era. Ele nasceu sem saber falar. Ele nasceu sem saber orar. Ele nasceu sem dente, sem cabelo, talvez. Ele nasceu como você e eu. E ele foi necessário ele passar por tudo que você passou. E ser ensinado, ao ver as palavras profetas, o Espírito Santo vinha até ele, ensinava, e mostrava aos poucos que ele foi recuperando a consciência, a revelação foi ampliando, até que finalmente, o segundo dia, ele diz assim: João 17, capítulo 4, 5. Ele orou pelos discípulos, faz uma conversa toda com ele, e aqui chega o momento. Ele fala assim: o seu Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus, ele termina forte. Ele termina completando. O que é terminar forte? Você ia conseguir que completar aquilo que você se propôs a fazer. É completar aquilo que Deus te chamou para fazer. Você não encerra um contrato antes de ele terminar. Você vai até o fim. Você termina forte. Isso vai se refletir na sua vida espiritual com Deus. Complete aquilo que você começou. Jesus disse: Pai, eu completei a obra. E porque eu completei aquilo que eu fiz, me pediu para fazer, agora eu peço que eu coloque de volta naquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Mas eu completei, eu terminei em posse, Pai. Eu fui até o fim, Pai. Agora eu peço, eu recompense, me glorifique novamente. Que assim será, gente, com cada um de nós, você será recompensado. Nós temos uma série a respeito de caçadores de tesouros. Nós estamos trabalhando muito com vocês nos últimos meses a respeito da eternidade. Porque eu creio, pastor, mas Jesus está para voltar. Essa é a impressão que eu tenho. Não importa se você acha que eu sou louco, não importa. É, eu creio por isso, Pai. E eu creio que é. É importante que você contar a sua fé. Se você não tem expectativa da volta de Jesus, alguma coisa encarnada. Você precisa estar disposto a morrer por alguma coisa. Eu preciso disso. Pai, a cruz de Jesus disse que estão transformando. Eu estou muito forte. Mas aparentemente se engana. Jesus morto na cruz. As pessoas vendo essa cena todas as semanas perdedor. Mas Deus disse vencedor. E essa é a palavra sobre você. Não importa o que as pessoas enxergam você, não importa se você é fortuna, se você é quadrado, se você é por diferente incorreto, as pessoas vão dizer para você, quadrado. Jesus vai dizer, é o vídeo quadrado. Não importa se você é cafona, ele vai dizer, adoro a tua maneira de se vestir. Eu amo o teu estilo. Deus sempre vai te levantar de uma maneira especial, porque você está completando a obra, você está terminando o esforço. Nós vivemos para ele. Você foi comprado por um alto preço, você não pertence ao movimento. Você não pode se tatuar, você não pode gastar o dinheiro que você tem, você não pode fazer nada com o seu corpo sem que ele diga, posso fazer. Porque você não pertence ao movimento. A não ser que você nunca tenha entregue a sua vida para Jesus. Vamos ter uma palavra. Se eu nunca entreguei minha vida para Jesus, então a vida é minha, eu faço o que eu quiser com a minha vida, certo? Mas a partir do momento que eu disse, Jesus, eu sou teu, tu és o meu Senhor, aí eu fui comprado. Aí eu disse, agora quem manda é o Senhor. Quem manda o meu dinheiro é o Senhor. Quem manda na minha família é o Senhor. Quem manda nos meus bens é o Senhor. Quem manda no meu corpo é o Senhor. E é isso que eu tenho que fazer. Pai, está com o Senhor. Eu fui. Eu estou começando a fazer. Eu fui a tua espírito. Eu terminei forte. Nessa caminhada, nós estamos tocando várias coisas. Nesse relacionamento, a gente acabou de sair de um encontro de trabalho, a gente começou a pedir perdão, é um importante do perdão. A importância de você não ser uma pessoa carente, de você ter as suas carências todas resolvidas em Jesus. Mas eu gostaria que você percebesse a violência de uma pessoa chamada Jesus, quando ele chega para você e propõe: se alguém se queria fácil, se eu tiver, ou 60 vezes 7, eu quero que você perdoe essa pessoa. O padrão que os discípulos da igreja estavam propondo é: uma certa vez está bom, né, Jesus? Não, o padrão que eu quero para os meus discípulos é altíssimo, é perfeito. São 60 vezes 7. É necessário ser uma pessoa extremamente honesta, verdadeira e segura de si para dizer: para você ser o meu discípulo, esse é o padrão que estabeleço. Eu não quero meio discípulo que vai até um pedaço e para. Não é discípulo. A proposta que Jesus tem é que ele passe a vida eterna com você e ele quer pessoas que são dispostas a seguir como discípulo, que seguem e obedecem as coisas que ele ensina. Eu sei que é uma mensagem dura, forte, mas tem um ponto que Jesus disse assim: vocês também querem ir embora? Vocês estão escolarizados? Vocês podem ir? A mensagem do Evangelho tem que ser clara. A mensagem de seguir a Jesus precisa ser forte para que você possa ir até o mundo. É escutar essa verdade, essa pequena distância na sua vida. Tem que estar, senão a gente não vai comer a voz. A gente vai negociar a verdade, a gente vai negociar pelo nosso conforto, a gente vai parar de fazer aquilo que Deus nos pede para fazer. Por quê? Porque eu exigi um pouco demais, porque eu exigi um pouco mais da minha família. Mas eu disse, se você for um caso em que você for família por minha causa, você vai ser recompensado. Mas ele nunca disse, em que você for sua família por minha causa. Ele não mandou você me conhecer a família. Mas se por acaso, em algum momento, a família se conhecer, faz parte. Ah, esposa, fica em casa hoje. Não, eu vou lá para o curso do Norberto. Eu vou no colégio. Fala no colégio. Tá fácil. A namorada não quer que te vá. Quer que eu não vou lá? Mas uma depois de casado, que conhece esse negócio, vou tirar a bola da amiga. Que difícil. Fica sozinha. Vou tirar a bola, né? Uma vez, forte, uma vez, vou tirar a bolinha. Aprender com quem casar. Tudo isso faz parte do relacionamento com Deus. Eu sei que estou indo um pouquinho contra, né? Se aquilo que você falou no retiro de casar, mas foi coisa assim. Foi sem querer, né? Mas eu diria assim. Entenda o que eu estou querendo dizer. Né? Se é que o futebol, né? E vamos para Jesus de novo, né? Futebol não merece, né? Pode na casa. Tem certas horas que você precisa estar ali com Deus e fazer aquilo que Deus está te chamando para fazer. Eu acho que Deus vai estar muito feliz para tudo demais. Eu moro aqui na Baixada, né? Eu estou tendo demais com Deus. Tem momentos aqui. Tem momentos. Ela até fala aqui. Não deixe de ter uma santa com a mulher. A não ser que você queira ficar orando por um tempo. Mas depois volta logo para não ser tentado. Tem horas que é tão sexo para a vida. Mas até o sexo fica a base do relacionamento com Deus. Jesus não tem medo de dizer para você o quanto ele espera de você, porque ele coloca em você o espírito dele. Se ele pode fazer as coisas que ele tem sobre a terra, é porque você pode fazer essas coisas. Você pode jejuar. Você pode orar pelos enfermos e curar. Você pode expulsar demônios. Você pode andar em santidade. Você pode, porque o Espírito de Cristo entrou em você. E você diz: eu pertenço a Jesus. O caminho do perdão. Só uma pessoa como Jesus pode propor isso. Porque na sua trajetória ele foi ofendido, agredido, ferido, castigado e recentemente. E ele diz: Pai, perdoe-os, porque eles não são de Deus. O caminho do perdão é permitir você terminar a coisa. Se você não puder perdoar, se você não conseguir perdoar em nome de Jesus, as ofensas que as pessoas fizeram para você, você não termina a morte. O caminho para terminar a morte é um caminho de perdoar o seu próximo. Isso eu digo, estar na igreja é fundamental. Porque é fácil dizer que você perdoa sem relacionamento. É fácil para você dizer que você ama sem relacionamento. E as dores mais fortes, mais profundas, são causadas pelas pessoas mais próximas e mais amadas da nossa vida. E é ali que nós nos tornamos como Cristo. E essa é a jornada que nos chama para sermos transformados na pessoa de Cristo, sermos como Ele. E o caminho do perdão é necessário. Porque haja perdão, é necessário para você. Porque a ofensa é necessário. Relacionamento. Para que haja relacionamento, é necessário você amar a Deus. Não tem perdão sem amor. Para originar a própria força. Jesus entendeu. O autor da vida veio até nós. E não havia resultado. E o autor da vida é morto. Por isso, eu gostaria de provocar em você uma certa revolução interna. Existe um esquadrão especial, uma estratégia especial de guerra, chamada Halley, High Altitude, Low Opening. Para quem faz catequismo, significa o seguinte: é alta da altitude. E você abre o paraquedas no limite mais baixo possível. É uma estratégia onde os aviões vão lá, 20 mais, 30, quase 40 mil pés, e que o radar, o inimigo não capte a presença desse avião, dessa nave. E lá de cima, eles saltam. Eles esperam o máximo do tempo para chegar o mais próximo possível do sol, para que eles não virem aqueles passos, né, que estão passando em direção. Pá, pá, pá. A estratégia resolve. Você pular de uma alta altitude, é como se você estivesse na cima. Eu quero que você imagine essa estratégia como o início da vida cristã. Diz assim: Nicodemos foi até Jesus e disse o seguinte: diga a verdade. Nicodemos, diga a verdade para você. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Você, se você nasce do alto, você nasce do Espírito. Eu quero parafrasear, eu quero que você faça essa analogia. Eu tenho tido um evangelho que diz: você quer Jesus? Você quer que ele resolva todos os seus problemas? Você você vem para ele, ele vai cuidar de você, ele vai colocar você num lugar protegido, mas na verdade, não é assim. Não é assim. É, a pessoa que começa a pensar junto a Jesus é como se estivesse indo lá do alto. Vem com o terreno de batalha. Aonde tem um inimigo pior que não matar você? Nós temos um inimigo que quer devorar a sua vida. Como dissemos no outro casal, o diabo não tem família, por isso ele quer destruir a sua. O diabo não tem futuro, por isso ele quer destruir o seu. Quando nós cuidamos e dizemos, eu quero Cristo, nós recebemos o Espírito, nós nascemos o Espírito, foi nascer toda a reencarnação, foi reencarnando, a gente não tem evolução, tem uma evolução, tem uma coisa física, não tem, isso não funciona. Jesus disse, o homem é dado morrer apenas uma vez e depois de Cristo mesmo. Ele deixa bem claro o que é certo e o que é errado. Ele diz, você precisa nascer do Espírito. E se você nascer de novo, do vento da sua mãe, reencarnar, você vai continuar sendo carne. E a carne não herda o reino do céu. Você precisa nascer do Espírito. Você precisa nascer do alto. E você nascendo do alto, você cai no terreno de guerra. Você não nasce novamente para entrar num paraíso perdido, que a gente perdeu lá com Adão e Eva. Mas você entra já de cara num campo de batalha, num campo minado, onde várias coisas podem acontecer. E você precisa estar disposto a morrer pela sua fé. Nós vivemos, graças a Deus, num país maravilhoso. Então, o cristianismo faz você nascer num território terrível. E você está em missão. E ele te chamou para a guerra. Ele te chamou porque ele sabe que ele colocou em você um espírito de poder. Um espírito que pode todas as coisas. Eu quero desafiar você. Quero desafiar você a perceber que você vem de alto. Você nasceu de novo em Cristo. E está na hora de a gente mudar fora um cristianismo passivo, um cristianismo de conforto, um cristianismo onde a gente quer o tempo todo pedir coisas para Deus. Ai, Deus, eu tenho isso, ai, Deus, eu tenho aquilo. E tem pessoas morrendo na nossa volta. É como um pastor chamado Chris Rogers, da Church of the Hour, ali em Rotterdam. Ele tem vários filhos, tanto que ele gosta de filhos, ele gosta da esposa. Ele tem um filho que tem autismo. E esse filho dele se perdeu no parque de diversão. E se perdeu. E ele está gigantesco, está com as coisas da família, tudo gigantesco, né? É uma coisa enorme. Você consegue imaginar os outros 5, 6 filhos que ele tem, se dá para você, para o pessoal, e dizer assim: ah, então, se tem um outro filho aqui, o que é que eu faz sentido aos filhos chegar, eu não percebo aí, menino, o que você tem feito para mim? Não existe. O meu filho está perdido. Você vem entender um sorvete? O que você tem na cabeça? Se nós não mudarmos a nossa linguagem, a nossa conversa com Deus, nós não passamos os filhos mimados. Está na hora de a gente começar a pedir as coisas certas. Está na hora de a gente tirar a presença de Deus com intensidade e dizer: realmente é importante para mim o fulano de tal, lá na minha casa. Realmente é importante para mim aquilo parece assim, assim, assim. Deus, realmente é importante para mim que isso assim, assim, assim aconteça. Conversa sobre a sua empresa, conversa sobre o seu carro, conversa sobre a sua casa, conversa sobre o seu cabelo. Conversa. Mas, cai de você se você não trouxer coisas importantes para nós. Cai de você, age de mim, age de nós, se nós não trouxermos aquilo que importa para Deus. São pessoas. Então, na hora da gente convidar as pessoas. E não se vivem assim, ei, vai lá na frente de ninguém. Bom, pegar o carro e ir até a casa da pessoa, que vamos. Vamos à casa do Senhor. Alegremos quando eles disseram, vamos à casa do Senhor. Não alegremos quando disseram assim, vá na casa do Senhor. Está na hora da gente sair do nosso conforto. Pegar o nosso carro que Deus nos deu. Entrar na casa de alguém e trazer a pessoa. Vamos para a casa do Senhor. Está na hora de nós termos uma igreja intensa. O segredo é a intensidade. Nós temos que ser pensadores e pecadores. Temos que construir a nossa eternidade. Temos que fazer o bem. Jesus andava pela cidade. Andava por Jerusalém. Andava por Israel. E ele fazia o bem. Esse é o personagem. Essa é a proposta que eu tenho para você. Que perdoe e que tente. Escreveu, talvez, no dia de uma mensagem muito agressiva. Mas eu te convido a fazer uma revolução na nossa cidade. Eu te convido a não se conformar com o evangelho de autocomiseração, um evangelho de conforto, de consolo pessoal próprio. Eu te convido para uma guerra. Eu te convido para pegar a espada na mão e batalhar pelas pessoas que estão longe das divinas da terra. Essa é a minha proposta para você. Eu vou tomar as músicas aqui na frente, mas eu gostaria que você mantivesse sua atenção ao Espírito de Cristo que está aqui. Eu não sei se você percebeu, mas o Espírito Santo quer fazer algo. Duas coisas. A primeira delas, talvez você tenha percebido, está na hora de eu me entregar para Jesus. Para Jesus do Senhor. Faz uma proposta agressiva. Ele convida para entrar no reino. Eu quero te perguntar. Talvez você nunca tenha entregue a sua vida para Jesus. Talvez você nunca tenha dito Jesus. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Eu quero que o Senhor seja o todo da minha vida. Eu quero que você seja o meu Salvador. Eu quero ter a vida eterna. Eu quero viver para sempre com o Senhor. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que você morreu numa cruz por mim. Era o meu lugar na cruz. Mas o Senhor foi lá no meu lugar. Talvez você queira hoje entregar sua vida para Jesus. Eu vou pedir para você, com ousadia, eu vou te fazer isso. Eu quero que você fique concentrado naquilo que Deus está fazendo, tudo que o Espírito Santo está fazendo. E se você está percebendo que o Espírito Santo está te provocando a levantar a sua mão para Jesus, não para uma religião, mas para você entregar a vida para Jesus. Se você deseja fazer isso agora, levante a sua mão rapidamente. Tenha coragem, seja ousado e levante a sua mão. Se você ainda nunca entregou sua vida para Jesus, pode fazer isso também. A minha segunda pergunta para você. Será que você não se tornou um cristão domesticado e busca apenas o seu conforto? Será que não está na hora de a gente fazer uma revolução e fazer com que a gente comece a acertar o nosso mundo, o mundo ao nosso redor? Eu não vou tomar você aqui na frente, mas eu quero que você. Não vai tomar você porque reconhecer que está na hora de você ser mais intenso. Se você deseja ser mais intenso em Deus, eu quero orar. Pode fazer isso primeiro, eu quero orar aqui mais com você. Está na hora de nós termos um presente que faz diferença na nossa cidade. Eu quero orar com você. Aqui eu quero pedir que você está com as pessoas levantando. São pessoas que estão dispostas a ir mais profundo e mais denso. Os seres de fato, qual e onde funcionam. Que não tenha vergonha de ser um homem de Deus, estampado em nosso coração. Hoje, que a realidade, Senhor, que seja vivo em Deus, ali está indo o cristão, ali está indo o filho de Deus, ali está indo o soldado terreno da glória do Espírito de Deus. Pai, eu peço que o Senhor esteja movimentando o seu reino. Pai, eu peço em nome de Jesus, por cada mão levantada por mim, que haja uma mudança, que haja uma transformação, que haja uma limpeza em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Deus. Deus é o rei dos reis, ele não tem vergonha de você. Jesus não tem vergonha. Vamos adorar este nome, vamos dizer os céus, com um nome maravilhoso, o nome de Jesus.
Obrigado por ter ouvido a mensagem, esperamos que tenha gostado. Para horários dos cultos, nossa localização e mais informações, acesse c3curitiba.org.br. Deus te abençoe e um grande abraço.